Fala aí, gente, tudo certo? Bem-vindos a mais um podcast da Base Cursos, mais um podcast do Glorioso Dia e eu aqui de novo fazendo dobradinha aqui para vocês. Obrigado, Nana, por ceder esse espaço para que eu pudesse falar. Pessoal, hoje vamos conversar um pouco, sem mais delongas, sobre talvez o capítulo favorito de todo mundo sobre o fim dos tempos. O grande momento, a grande virada de chave da história, esse capítulo que é tão lindo e tão precioso, que é Apocalipse 19 e Apocalipse 20, a volta de Jesus e o reino milenar. Cara, que momento essa porção para a história, né? Apocalipse 19, Apocalipse 20, a gente fez uma aula, cara, muito legal com o pessoal do Base Plus. Eu acho que se você é Base Plus e ainda não viu, cara, vai lá, dá uma olhada. Se você não é, pô, fica aí a sugestão de você estar com a gente. Porque, cara, em 10 minutos não dá pra falar tudo. Eu demorei 2 horas pra falar e eu expliquei cada detalhe e sabe, eu gosto disso. A gente andou pela Bíblia e foi em Isaías e viu semelhança, foi em Ezequiel, viu semelhança, e a gente foi juntando os pontos e como o Antigo Testamento se conecta com o Apocalipse. Cara, é muito legal esse capítulo, é muito legal essa porção. Mas eu vou dar aquela palhinha, né, pra vocês, para que a gente possa conversar e entender um pouco mais sobre a volta de Jesus e o reino milenar. Cara, Apocalipse 19, ele termina com a queda da Babilônia, né? A gente conversou sobre Babilônia no episódio passado, e Apocalipse 19, ele termina com a queda da Babilônia, ele começa, né, com a queda da Babilônia. Então, ali no começo, a gente vê que Babilônia cai. Essa que é aquela que pega os reis da terra, essa que é aquela que convence os reis da terra, ela cai. E a gente ouve, né, o apóstolo, o visionário João, ele ouve uma voz no céu dizendo: aleluia, a salvação e a glória pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros. E aí, cara, agora começa toda uma sequência de glórias para Deus, né? Começa com a voz dizendo, depois a gente vê outra vez, né, dito aleluia, a gente vê os 24 anciões dizendo aleluia, a gente vê louvai ao nosso Deus, né, essa voz que sai do trono. Então, o primeiro momento de Apocalipse 19, o primeiro momento que João, o visionário, vê quando Babilônia cai é glória. Ele vê aquela cidade que se vangloriou por conta própria, que seduziu os reis da terra, quando ela cai, quando ela está no chão, quando a desilusão acontece, Deus é glorificado. E meio à grande desilusão da humanidade, sabe? Imagina o pretexto, se contextualiza, sabe? Sem ser anacrônico, mas tenta se contextualizar. Imagina você hoje cara, e a gente olha nos jornais e a gente vê, tipo assim, uma grande nação, não tô falando que é, tá? Mas vamos jogar a China, os Estados Unidos, né? Grandes potências mundiais. E todo mundo vai pra lá e todo mundo tem um sonho americano e todo mundo vai lá comprar o que é mais barato. Lá é o berço da economia mundial e daqui a pouquinho cai. E todo mundo, e a Bolsa de Valores, e os investidores, saca? E Wall Street, todo mundo fica, meu Deus, e agora? É nesse momento, tipo, Deus é glorificado. Sabe? A voz diz aleluia. A salvação vem de Deus, não vem de uma cidade terrena. Mas esse capítulo não é sobre Babilônia. E aí a gente vê isso acontecendo. E logo depois, o visionário João, ele vê aquilo que é de mais importante e essencial na sua vida. O visionário, talvez, ele vê aquilo que ele lutou a vida inteira para ver e ele buscou a vida inteira encontrar. E a gente começa o versículo 11, eu tô lendo na Almeida, século 21, a gente começa o versículo 11 falando: então, vi no céu aberto um cavalo branco. Sabe, cara, ele olha pro céu e ele vê um cavaleiro, ele vê um cavalo, ele vê um homem nos céus. E aqui, cara, ele começa falando que o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, julga e combate com justiça. Ele começa a descrever quem é esse cavaleiro. Ele começa a falar, ele começa a dar descrições. Sabe como ele deu as descrições da Babilônia? Como ele deu as descrições da prostituta? Como ele deu as descrições do anticristo? Ele agora começa falando que seus olhos eram como chamas de fogo, sobre sua cabeça havia muitas coroas e tinha um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é Verbo de Deus. Cara, olha que visão maravilhosa, né? Talvez você já tenha visto aí capa de livro, tatuagem, algum post de alguém maluco na internet, maluco no bom sentido, tá? Dos nossos, assim, que crê no mesmo que a gente, que desenha essa imagem, que desenha um Jesus cheio de sangue. Cara, João viu de verdade. Sabe, talvez aquelas imagens que a gente vê na internet, camisa, capa de livro, tira o nosso fôlego e fala: uau! Imagina pessoalmente, cara. Imagina o visionário João tendo essa revelação na frente dele e, tipo assim, a vida dele fazendo sentido, toda a perseguição, toda a luta, toda a dificuldade, tudo que ele enfrentou começa a fazer sentido agora. Ele vê o seu Senhor no céu. E aí ele começa a falar o que mais características desse Senhor, né? Ele começa a dar cada vez mais características. E por que que isso é importante, gente? Um dos grandes assuntos e debates sobre a volta de Jesus é que alguns irmãos, e irmãos sérios, tá, gente? Irmãos de Deus, irmãos estudados, irmãos que entendem da palavra de Deus, mas que creem diferente da gente. Tá tudo bem, a gente continua sendo irmãos e respeita eles. Mas alguns irmãos creem que lá em Apocalipse 6, na abertura do primeiro selo, quando aparece um cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, alguns irmãos vão falar que aquele é Jesus. Só que, meus irmãos, a gente vê que são características diferentes. Se você ler e depois for lá no podcast de Apocalipse 6, você vai ver que o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse 6, do primeiro selo rompido, ele tem um arco nas suas costas, ele sai vencendo para vencer. O cavaleiro de Apocalipse 19, ele tem outras características, ele não tem um arco na sua mão, mas ele tem uma espada na sua boca. Ele não sai vencendo para vencer, a ele é dado toda a honra e toda a glória, ele já é o vencedor. Ele não vai para vencer, ele já venceu, sabe? A gente vê que ele tem um nome que ninguém o conhece, mas mesmo assim, João vai dando várias características. João fala, cara, ele tem um nome que ninguém conhece, mas o nome dele é a palavra de Deus. Ele tem um nome que ninguém conhece, mas seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Sabe, tipo assim. Mesmo ele não tendo nome, ele tem algo, ele tem uma marca, ele tem uma impressão que João olha e fala: cara, é ele. É o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. É o fiel, é o verdadeiro. É aquele. Sabe? João já o conhecia. João já o conhecia. E aqui a gente vai vendo outras características que vão apontando sobre questões, principalmente veterotestamentárias, que a gente vai conversar no próximo semestre do Glorioso Dia. Mas ele fala que ele tem um cetro de ferro. Quando a gente vai para Gênesis 49, a gente vai ver que Judá, é dito na profecia de Judá, que ele vai reger com cetro de ferro. E aqui a gente vê que aquele que é a raiz da tribo de Judá tem um cetro de ferro. A gente vê, né, que ele tem uma espada e suas roupas de linho fino estão vestidas de sangue. E aí a gente vai lá para Isaías e a gente vê que aquele que é fiel para julgar, ele tem uma espada e suas roupas são vestidas de sangue. A gente vê no versículo 17 que existem aves que voam pelo céu e que pedem pela grande ceia, se preparam para um grande banquete. E a gente vê em Ezequiel que as aves do céu estão reunidas para esperar o banquete daquele que vence o anticristo. Então, cara, na aula eu trato todos esses assuntos muito a fundo, tá? Mas aqui a gente vê como se conecta a profecia do Antigo Testamento com o aparecimento de Jesus, agora o fiel, o verdadeiro, a palavra de Deus, aquele que é tudo. Sabe, aquele que junta as profecias do Antigo Testamento com o cumprimento do Novo Testamento. É aquele que foi prometido em Gênesis e que se cumpre no Apocalipse. É o Alfa e o Ômega, é o começo e o fim, é o primogênito de toda a criação. A gente vê ele se cumprindo. Cara, Eu gosto de pensar em termos filosóficos e mitológicos da história, né? E aqui, se você for parar para pensar, a história tá acabando. Sabe? Pensa comigo e vamos expandir a nossa mente para o que Apocalipse quer nos dizer. Imagina você, jovem, né? Nosso público maior é jovem aqui, um abraço para quem não é jovem, mas você é jovem ainda, eu confio em você, tá? Mas imagina, vamos expandir nossa mente, você que aprendeu na escola sobre história, e você aprendeu sobre a história do Brasil, sobre a invasão dos portugueses, você aprendeu sobre a história da Europa, sobre a Revolução Francesa, Revolução Industrial, aprendeu sobre a história do Egito, aprendeu sobre, sabe, você aprendeu tantas coisas, tudo sobre a civilização antiga, tudo sobre a civilização moderna, aprende sobre tudo o que aconteceu na história, os presidentes, no momento que a gente tem vivido na história hoje, né, complicado politicamente, você que estudou sobre golpes militares, você que estudou sobre as grandes navegações, mano, acabou. Esse versículo acabou. Esse capítulo da Bíblia nos diz uma coisa: tudo isso que você estudou, tudo isso que você viveu, a história está chegando ao fim. A partir daqui, meu irmão, não vai mais existir independência, a partir daqui não vai mais existir revoluções, a partir daqui não vai mais existir democracia, a partir daqui não vai mais existir comunismo, socialismo, capitalismo, a partir daqui não vai mais existir presidente. Cara, acabou. A história chegou ao fim. Isso é muito louco. É o momento em que a gente olha e parece que, quando você fala que a história acabou, parece que é uma rua sem saída. Parece que, quando a gente lê Apocalipse 19, a gente está vendo o cumprimento final, a cena final daquele filme. Sabe quando você está assistindo aquele filme, esbarra no controle e você vê a linha do tempo e quanto tempo falta? Cara, tá nos últimos 15 minutos. O filme vai acabar. O filme vai acabar. Só que ele acaba não como um fim em si próprio, mas ele acaba quase como um filme da Marvel, com uma cena pós-crédito. Sabe? Não é uma rua sem saída, mas é uma luz no fim do túnel. Você vai andando para o final da história e Deus vai comunicando que existe mais. E esse mais, meu irmão, é o Apocalipse 20. Esse mais, 20, 21 e 22, né? Esse mais é os últimos três capítulos de Apocalipse. Sabe? Os últimos três capítulos de Apocalipse não são parte da história, são pós-crédito. Apocalipse 19 é o final. Acabou. Acabou. A história chega ao fim. E aí você vai ler comigo o finalzinho de Apocalipse 19 e você vai ver que Deus, Filho, né, na pessoa desse cavaleiro, do cavalo branco, na figura do Verbo de Deus, ele prende a besta e ele mata o exército dela. Sabe? É o finalmente. É os reis da terra, os exércitos dos reis da terra, a besta, o anticristo. Essas figuras tão, sabe, tão militares, elas acabam, elas caem. O nosso Senhor, ele vence. Ele não vai vencer, ele já venceu. Sabe, é difícil categorizar Deus Filho com tempos humanos. Ele era, ele é ou ele há de vir? Ele e os três. Então ele vence, ele já venceu e ele vencerá o exército da besta e os seus reis. E quando isso acontece, o apóstolo visionário João, ele vê um anjo descer com a chave do abismo e ele prende Satanás, ele prende o dragão, e ele lança ele no abismo, e aí começa algo chamado milênio. Quando Jesus ele vence a besta e os exércitos da besta, e ele se adentra em Jerusalém, Satanás é preso, começa aquele período da história chamado de reino milenar. Agora Jesus, ele se assenta no trono prometido desde Gênesis e ele começa a governar sobre as nações, e todas as nações da terra se alegram com o governo de Jesus. Por quê? Porque ele é justo, fiel e verdadeiro. Então agora Apocalipse 20, ele vai nos dizer sobre esse reinado milenar e as características de um reinado milenar. Cara, é o homem mais justo do mundo reinando. É aquele que tem a verdade em sua mão. Sabe? A gente vê muito e faz muitas comparações com Salomão, por exemplo, que era um rei sábio. E tudo que Salomão fez para fazer justiça. Agora imagina que não é mais um rei sábio, é a própria sabedoria. Nele habita a sabedoria. Sabe? Não é mais um rei justo, é a justiça. Nele habita a justiça. É descrito que nem sol haverá mais, porque o seu rosto brilha. Sabe, cara? É uma grandeza tão grande, é um esplendor tão grande. Sabe? Nada na vida se encaixa ou se supera aos pés do nosso amado que reinará para sempre. Aqui ele reina primeiro por 1000 anos para que se cumpra algumas coisas, mas depois desses 1000 anos, e a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, no próximo capítulo, ele vai ser Deus para sempre. E é muito lindo, porque esse cara que é esse cavaleiro do cavalo branco, esse que é o cumprimento de Isaías, de Ezequiel, de Gênesis, de Jeremias, esse que é o cumprimento de Zacarias e de Abacuque, esse que andou entre nós, morreu e ressuscitou, venceu a morte por amor. Esse que, quando ressuscita, ele come com seus amigos e os seus amigos tocam nele, ele fala: cara, eu vou voltar. Esse que fez com que os 12 fossem perseguidos, mortos, fossem torturados, dados como mentirosos, perdessem dinheiro, família, vida. Esse que agora volta. Se assenta com justiça, amor, lealdade, olha com seus olhos com chamas de fogo para cada um de você que está ouvindo e diz: meu amado, entrai no meu gozo eterno. Sabe, cara, que Deus nos ajude a encontrar esse lugar. A fala daquele que tem olhos como chamas de fogo e a voz daquele que diz como muitas águas preenchendo o nosso interior. Que Apocalipse 19 seja o final da história, mas que nós, crentes em Jesus, continuamos sentados no cinema para ver as cenas pós-créditos. Porque a história pode acabar para alguns. E talvez o fim da história é difícil para alguém. Mas para nós, é só a luz do fim do túnel, daquilo que chamamos de esperança. E esse é mais um gigante episódio do Glorioso Dia. Até a próxima. E mais do que nunca, Maranata.